também o relatório pedido pelo Sr. Presidente da República. E o que é dito é que houve incompetência, incapacidade e insensibilidade para enfrentar problemas críticos da segurança do Estado. Quero concluir, Sr. Primeiro-Ministro, porque sei que não tem tempo para me responder. Vamos entrar numa época difícil. E aquilo que eu quero dizer é o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Administração Interna, por quem tenho grande consideração e estima pelo trabalho que fez ao Serviço do Estado, contarão connosco para apoiar nos momentos mais críticos, para planear e responder, como deve ser, às necessidades que certamente o país vai viver em função das previsões meteorológicas. Contará com o PS para construir soluções, estaremos sempre disponíveis.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Desculpe lá, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Nós estamos à beira da época de incêndios e a única referência que o Sr. Primeiro-Ministro fez neste debate sobre o Siresp foi para dizer que o tema é antigo, essa parte nós já sabemos, e que ainda ia haver mais uma equipa para discutir mais qualquer coisa. A verdade é que 800 milhões de euros depois, inúmeros grupos de trabalho e comissões, era expectável que já houvesse qualquer coisa mais concreta para dizer aos portugueses. E eu sobre isso também gostava de saber se o Sr. Primeiro-Ministro vai ou não partilhar o relatório com as conclusões do grupo de trabalho com a Assembleia da República e com os portugueses. Porque houve aqui uma situação um bocadinho caricata. No dia 5 de maio, o Ministério da Administração Interna fez um evento público para supostamente apresentar as conclusões do relatório, mas sem publicar o relatório. E, portanto, é mais uma vez propaganda inconsequente e mal feita. Mal feita porque no dia seguinte o próprio Ministério vê-se obrigado a emitir um comunicado que é partilhado na página do Governo a corrigir as eventuais interpretações incorretas que tivessem sido feitas por jornalistas nesse mesmo evento feito pelo Ministério, organizado pelo Ministério, para partilhar as conclusões do relatório do Ministério. E, portanto, há aqui um problema de base. É que é impossível avaliar se essas interpretações eram corretas ou não sem termos acesso ao relatório que as originou. E, portanto, aquilo que sabemos pelo comunicado é que o grupo de trabalho propôs 33 recomendações. O Governo, nesse comunicado, diz que vai implementar umas, não vai implementar outras. E, portanto, nós estamos aqui sem conseguir avaliar ou escrutinar o que quer que seja. Nós não conhecemos o relatório, não conhecemos os fundamentos técnicos que sustentam as decisões do Governo. E aquilo que eu lhe digo, Sr. Primeiro-Ministro, é nós queremos avaliar, nós queremos escrutinar, nós queremos propor, mas para isso, por favor, publique o relatório, entregue-o à Assembleia da República para o podermos discutir com seriedade.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão. Como já tive a ocasião de dizer e reitero, o Sr. Ministro da Administração Interna estará no Parlamento para prestar todos os esclarecimentos e para partilhar também toda a informação. E, portanto, o relatório ser-lhe-á endereçado para poder fazer a sua avaliação. Sra. Deputada, deixe-me só dizer-lhe ainda em complemento, porque creio que também está subjacente à sua questão. A Sra. Deputada começou por falar no combate a incêndios. E o combate a incêndios pressupõe, evidentemente, as comunicações de emergência e o Siresp é importante. Mas não só isso. E, portanto, eu queria dizer-lhe que, para além do Comando Integrado de Prevenção e Operações que já mencionei em respostas anteriores, este ano, em 2026, nós teremos, mais uma vez, um empenhamento reforçado face àquilo que se antecipa, seja uma época especialmente difícil. Nós teremos 15.149 operacionais, 3.463 veículos, 2.596 equipas constituídas quer nos corpos de bombeiros, quer no âmbito da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e, naturalmente, em todas as outras áreas do Estado, no ICNF, na Guarda Nacional Republicana, em todos aqueles que contribuem quer para a prevenção, quer para o combate aos incêndios. Senhora Deputada, sobre o Ciresp, eu vou reafirmar aquilo que disse há pouco. O Governo criou uma equipa técnica com o intuito de fazer uma avaliação a um procedimento que estava, efetivamente, a apresentar grandes vulnerabilidades. E essa equipa produziu um relatório. Terá havido, o Sr. Ministro explicará com detalhe, uma interação com o Ministério para a apresentação pública dessas conclusões, como não pode deixar de ser, Sra. Deputada. Mas há uma coisa que resulta como o mais importante no meio de tudo isto. É o reforço da capacidade de gestão do sistema e é o reforço da capacidade operacional do sistema. Esse é o nosso objetivo, não é andar aqui a criar momentos de dispersão da atenção, Sra. Deputada. E quanto a isso, a nossa expectativa é que o país possa finalmente usufruir do elevadíssimo investimento que fez ao longo de anos neste sistema. Sistema esse que, como se mostrou no último comboio de tempestades, é absolutamente fundamental para nós podermos garantir uma comunicação com os agentes de proteção civil no terreno, mas também com as populações em alturas de maior adversidade. E esse objetivo, Sra. Deputada, está neste momento mais passível de ser atingido, precisamente fruto do reforço que nós fizemos do ponto de vista dos equipamentos e, portanto, do ponto de vista técnico e também do reforço que estamos a fazer na equipa de gestão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Leitão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos a falar de um tema muito sério, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não lhe pedi para me vir enumerar a panóplia de coisas que, entretanto, fez e que não faz mais do que a sua obrigação, como é óbvio, relativamente à prevenção dos incêndios. Estou-lhe a falar de um tema que já custou 800 milhões aos portugueses, que falhou sistematicamente, sempre que era necessário. Falhou em 2013, em 2016, em Pedrógão, em 2025 no apagão, em 2026 outra vez no comboio de tempestades. Falha, falha, falha. E aquilo que o Governo nos dá, 360 e muitos dias depois de ter dito que ia fazer um grupo de trabalho para apresentar conclusões em 90 dias, foi este PowerPoint com um programa de investimentos e um comunicado de 3 páginas, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não quero que o Sr. Ministro da Administração Interna me venha explicar o relatório. Quero que me envie o relatório e quero que o Sr. Primeiro-Ministro esteja preparado para responder a perguntas sobre isto e para poder dizer que conclusões é que chegaram, o que é que vão fazer, o que é que está previsto. Era isso que era expectável, Sr. Primeiro-Ministro. Nada disso aconteceu na sua intervenção. E por isso gostava também de relembrar aqui uma questão sobre a sua promessa a 20 de fevereiro, quando apresentou o esboço do PTRR em rescaldo do comboio de tempestades, que prometeu que todas as juntas de freguesia iam receber um telefone Ciresp, um telefone satélite e uma ligação Starlink. Chamou-lhe Programa de Investimento Célere, a 28 de abril voltou a falar no tema, comprometeu-se com tudo isto e disse que era uma das medidas com maior impacto para tranquilizar os cidadãos. Ora, a verdade é que, para já, estamos a 27 de maio, não há qualquer registro público de qualquer concurso lançado, adjudicação feita ou equipamento distribuído a uma única das mais de 3 mil freguesias que nós temos. Entretanto, o que nós temos aqui neste PowerPoint e neste comunicado, aliás, no comunicado não aparece nada, no PowerPoint, é que os terminais Starlink destinam-se aos centros municipais de proteção civil, forças de segurança e centros de cooperação, coordenação apenas. As juntas de freguesia vão ficar apenas com os rádios Tetra para ligação ao Ciresp. Nada é mencionado, estamos a falar do programa de investimentos, nada é mencionado sobre receberem a tal ligação Starlink que tanto prometeu. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, nós temos um sistema de comunicações essencial ao país que faz a coordenação entre todas as forças de segurança, entre a proteção civil, entre os bombeiros, e aquilo que temos é 800 milhões de euros por um sistema que falha, pagou-se um ano de trabalho a um grupo técnico, o resultado supostamente público é um comunicado de imprensa de 3 páginas e um PowerPoint com meia dúzia delas sobre o programa de investimentos e sobre as conclusões do relatório. O que é que os senhores vão fazer no futuro? Nada. Absolutamente nada. E nós começamos a ficar verdadeiramente cansados de estar a alertar sucessivamente e a tempo para problemas graves que o Governo se mostra sempre incapaz de resolver. Sr. Primeiro-Ministro, é a 3ª vez que eu venho aqui em debates consigo falar deste tema e continuamos a ver o vazio das respostas do Governo. A verdade é que nós estamos, ao dia de hoje, a temperaturas a bater recordes, o verão oficialmente a chegar daqui a 3 semanas, com a capacidade de comunicações admitidamente insuficientes, não sou só eu que o digo, e sem que saiba o que é que vai acontecer. Há planos de contingência. Sabemos o que é que vai acontecer. Não vai haver desculpas desta vez, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Leitão. Sra. Deputada, a Sra. Deputada diz que vai ficar cansada de chamar a atenção para estas matérias. Sra. Deputada, eu lamento, mas se a Sra. Deputada insistir em não reconhecer nem ver aquilo que está a ser feito, quando é que está a ser feito, a Sra. Deputada vai mesmo cansar-se, porque para si a situação está sempre igual, para si a situação não muda. Sra. Deputada, não é verdade. O relatório foi feito. É verdade que ele prolongou um pouco o seu tempo, e é verdade, um pouco, não, um pouco, senhora deputada, prolongou um pouco a apresentação das conclusões, mas o trabalho já foi concluído. Foi concluído e foi apresentado no passado dia 5 de maio, senhora deputada. Foi apresentado e divulgado em termos de conclusões. Senhora deputada, no dia 25 de maio, já foi nomeada uma nova equipa de gestão do Siresp. Portanto, nós estamos a falar, a avaliação foi feita e a equipa de gestão está nomeada, está empoderada para poder agora desenvolver o seu trabalho. E o Governo, sobre as conclusões do relatório e da equipa técnica, já decidiu executar mudanças em 3 fases. Isto já foi dito publicamente, eu vou recordar. A fase 1, capilaridade territorial. É precisamente aquela a que a Sra. Deputada fez referência. Acesso às comunicações de emergência alargado a todos os municípios e juntas de freguesia. Está em curso, Sra. Deputada. O nosso prazo de execução são 3 meses. Nós estamos a tentar, depois de apresentar este plano em termos de reformulação e reestruturação do Siresp, executá-lo em 3 meses. Se a Sra. Deputada quiser colaborar no regime de contratação pública para nós termos ainda formas mais expeditas de procedimento, e eu sei que a Sra. Deputada tem essa disponibilidade, nós e o país agradece. Depois, Sra. Deputada, já agora dizer-lhe que sim, o acesso Starlink está também integrado neste objetivo, ao contrário daquilo que a Sra. Deputada mencionou. Depois temos uma 2ª fase, está terminado. Temos mais autonomia energética. Queremos, no espaço de 9 meses, garantir maior operacionalidade, nomeadamente dando a possibilidade de resposta para a eventualidade de ficarmos privados da rede elétrica. Aumentar, portanto, todo o sistema de backup e integrá-lo, nomeadamente nestas oportunidades que ao nível da freguesia do município se podem abrir. E depois resiliência na transmissão, porque é preciso ter equipamentos, é preciso ter a possibilidade de enfrentar algumas alturas em que não há rede elétrica e depois ter redes independentes e redundantes que podem funcionar independentemente da falha das infraestruturas comerciais. São estas 3 fases, Sra. Deputada, para 18 meses, 3 meses...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, pelo meu tempo. Vamos agora para o Sr. Deputado Paulo Raimundo, do Partido Comunista Português, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam técnicos, encerram urgências, o Ministro chama reorganização, mas que são encerramentos, faltam professores e auxiliares, é impossível aceder à habitação ou alugar uma casa, quer dizer, é impossível, não é bem, porque já se percebe que há alguns que conseguem e bem, faltam vagas na creche, no pré-escolar, faltam vagas em lares. Há 300 mil crianças na pobreza, há milhares de pessoas que ainda esperam os tais